Eu gostaria de começar diretamente com a tradução, pois pretendo traduzir a completa pregação e ela dura talvez 40 minutos. Em seguida, vamos somente orar e agradecer juntos ao Senhor. O que me deixa particularmente feliz está logo no início. Isso será para vocês, irmãs, uma grande bênção, que às vezes têm a impressão de estarem em desvantagem. Às vezes temos a impressão de que nossas preciosas irmãs pensam que são filhas de Deus de segunda categoria, mas vocês não o são. Vocês apenas receberam um lugar especial. Vocês são tão preciosos para Deus quanto nós. E aí o irmão Branham conta um testemunho maravilhoso de uma oração atendida quando uma irmã orou por alguém doente e Deus atendeu. Talvez vocês já tenham pensado, posso fazer isso, não posso fazer e assim por diante. Provavelmente também haverá uma resposta nisso. Cantamos somente crer, somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Eu me alegrei muito com a mensagem, assim como vocês, quando ouvi nosso irmão falar sobre as obras do Espírito Santo. Eu gosto de ouvir sobre isso. Eu creio nisso. Eu ouvi dizer que foi anunciado que distribuiremos cartões de oração para amanhã, entre 6 e 7 da noite, para aqueles que desejam oração. Eles podem pegar o cartão de oração para que possamos colocá-los em fila. E quando uma pessoa recebe um cartão de oração, isso já faz muita diferença. Elas ganham esperança e coragem, têm fé que vai acontecer. O irmão Bosworth me disse, quando estava distribuindo meus cartões, e um pregador tem uma tarefa especialmente difícil, porque tem muitos amigos, e ele disse, quando se entrega um cartão de oração, parece que eles já estão 80% curados. Eu creio que foi uma vez na Geórgia, lá havia uma pequena senhora, a sala estava muito cheia, o auditório, e uma mulher estava sentada na primeira fila, uma típica mulher do sul, uma mãe, e ela tinha pena de uma mulher que entrou com seu filho e não havia nenhum lugar. E ela pensou, por que sinto tanta compaixão por essa mulher? Então ela disse, o Espírito Santo me disse, vá, ore pelo bebê. E ela ficou sentada e disse, eu sinto o que está sendo dito, mas essa senhora tem um cartão de oração, ela recebeu um, então o irmão Branham vai orar pelo bebê quando ela for chamada para a fila de oração, como eu posso orar pelo bebê? E o Espírito Santo disse novamente, vá, ore pelo bebê. E era tão forte no seu coração que ela não conseguia se livrar disso. E depois de um tempo, ela pensou, eu vou dar meu lugar para a senhora que não tem onde sentar e talvez eu possa falar com ela que vem de coração. E vocês sabem que o melhor é ser obediente. Não contradigam, mas obedeçam. Vocês podem não entender o porquê, mas façam assim mesmo. Se for o Espírito Santo, Deus está sempre certo. E então, quando a mulher passou, essa senhora disse: irmã, desculpe-me, eu vejo que você tem um bebê doente nos braços, está muito mal. Eu não sei no momento o que era, mas estava muito doente, disse ela. E ela disse: eu creio que você trouxe para que uma Branham orasse pelo bebê, e eu espero que seja chamado na fila de oração. Então ela disse: querida, você é uma cristã, você me daria a oportunidade de me livrar da minha angústia, do fardo que eu tenho no meu coração? E o que é? O Espírito Santo me ordena que eu ore pelo bebê. Posso? Você permite que eu ore? Ela disse: se você me permitir, eu darei o meu lugar a você. E ela disse: você não precisa me dar o seu lugar, mas você pode orar. Ela orou, impôs as mãos, disse algumas palavras, muito simples. Depois deu-lhe o lugar e ela foi para lá para a plataforma, mais ou menos na segunda ou terceira sessão lá da plataforma. E a senhora sentou-se aqui na frente. Cerca de 10 minutos depois, comecei a falar e disse: vamos chamar a fila de oração e deixar as pessoas com os cartões de oração virem. E seja o que fosse, vocês conhecem as reuniões. Eu chamei e foi então que chamei essa mãe com seu bebê. Ela era a terceira da fila e veio até a plataforma para que orasse pela criança. E vocês sabem, eu preciso depois ouvir a fita gravada para saber o que aconteceu, porque estou em espírito e não registro assim tudo. E o Espírito Santo disse à mulher quem ela era, e eu disse: com o bebê foi assim e assim, e ela disse: é verdade. Então o Espírito disse: a criança já foi curada, está curada, e a bênção repousa sobre ela. E eu disse: uma determinada mulher, vestida assim e assim, com essa cor de cabelo, eu disse: ela está sentada lá em cima, ela orou pelo bebê. Veja bem, a mulher pensou que eu era o evangelista, que eu precisava orar e eu deveria fazê-lo. Mas eu não poderia ter tamanha compaixão pelo bebê quanto essa mãe tinha. Então Deus não escolheu a mim para orar pelo bebê, mas a mãe. E Deus curou o bebê, que ficou totalmente, completamente saudável. Nós recebemos o testemunho. Vale a pena fazer o que o Espírito ordena. Façam rapidamente. Hoje, eu ouvi Duplessis e foram distribuídos cartões de oração. Eu gostaria de explicar algo para que, quando o culto realmente começar, vocês saibam o que acontece. Minha parte é orar pelos enfermos, mas ainda assim quero estar atento ao tempo. Primeiro, vamos inclinar nossas cabeças em oração. Senhor, nós somos gratos a Ti pelo privilégio de podermos vir em nome de Teu Filho, do Senhor Jesus. Estamos certos de que Tu ouvirás nossas orações, pois Ele disse: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o fará. É verdade. Nós oramos para que Tu prepare uma plataforma e nos conceda o que deve ser dito para as reuniões de cura que temos pela frente. Pessoas que sofrem de doenças cardíacas, de câncer, tuberculose e outras doenças e estão morrendo, só pode ser que vivam, isto é, pela Tua graça, se Tu as curares. Que seja assim. Nós lemos a Tua palavra, que o Teu Espírito possa plantá-la em nossos corações. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler duas passagens. Eu creio que é Evangelho de João 10, e lá está João 10, versículo 37, Jesus diz: se eu não faço as obras de meu Pai, não me creiais. E em João 14, versículo 12, Jesus diz: em verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para estabelecer uma base, um fundamento. Quais são as obras de Deus que devem acontecer? E sobre isso já foi perguntado muitas vezes. Quais são as obras de Deus? Perguntaram a Jesus, quais são as obras de Deus? Eu diria hoje que, enquanto estamos nas horas finais da história do mundo, medindo pela confusão religiosa e em outras áreas, que deveríamos saber, a partir das Escrituras, quais são as obras de Deus. Quantos na reunião visível gostariam de saber quais são as obras de Deus? Eu creio de coração que as obras de Deus têm muitas fases. Eu creio que a congregação é uma obra de Deus, o serviço missionário é obra de Deus, a evangelização é obra de Deus, e, acima de tudo, a salvação das almas é obra de Deus, cura divina é obra de Deus, e os dons do Espírito são obra de Deus. Muitas coisas poderiam ser mencionadas, e nós gostaríamos de saber, como disse o profeta nas Escrituras, que haverá um dia que não será nem claro nem escuro, mas ao anoitecer haverá luz. E eu creio que algum compositor expressou isso na canção Haverá Luz ao Anoitecer. A civilização, ela migrou, veio do Oriente para o Ocidente, e agora estamos na costa oeste, e se o senhor quiser, gostaria de falar uma vez sobre o que acontece quando o Oriente e o Ocidente se encontram. Continuando, chegaremos ao Oriente, pois atravessaríamos o continente e daríamos a volta ao globo. Bem, constatamos que a luz do sol nasceu no Oriente, e então o Filho de Deus também nasceu no Oriente. E ele atuou nessa assim chamada era cristã, e nós cremos que o sol da justiça está se pondo. Eu sei que vocês creem nisso. Ouçam as notícias, leiam os jornais para compreender até que ponto a civilização chegou nessa era atômica. Nós vemos todos os sinais dos tempos. A luz da congregação está se apagando. Bem, eu creio que quando o sol começa a brilhar no leste, então é o mesmo sol que se põe no horizonte ocidental. Nós quase tivemos 2000 anos para a congregação, e nesses 2000 anos, como disse o profeta, não foi dia nem noite, um dia triste. Nós tivemos luz suficiente para fazer grandes coisas para o Senhor, para crer nele, para aceitá-lo como Salvador pessoal, construir grandes congregações, grandes escolas, produzir grandes pregadores no reino de Deus, muito serviço de amor foi feito, mas ainda não vimos a luz assim como era no início. Somente há pouco, recentemente, nos últimos 30, 40 anos, a luz surgiu novamente. E o mesmo Espírito Santo e o mesmo movimento e efeito do Espírito, como era no início, está agora aqui, enquanto o sol se põe no Ocidente, revelado pelo mesmo Evangelho, o Evangelho pleno, na plenitude do poder da ressurreição de Jesus Cristo. E vivemos no tempo, nos momentos em que o sol se põe, a luz do Evangelho foi tão criticada, mesmo quando começou a brilhar sobre o povo oriental. E a mesma crítica será feita agora no Ocidente, se for a mesma coisa. Mas o mesmo Jesus que abençoou as pessoas lá no Oriente no início, com sua presença pessoal, agora as envia na forma do Espírito Santo no hemisfério ocidental. Naquela época aconteceu com os judeus no início, então seguiu seu curso. Bem, agora lemos nas Escrituras que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso está em Hebreus 13, versículo 8. Cristo, o mesmo. Se ele é o mesmo Jesus que estava na Galiléia e está hoje aqui na forma do Espírito Santo, aqui na Califórnia, então ele tem que ser o mesmo em princípio, em poder, em atitude, em tudo, ele tem que ser o mesmo Jesus. Só que ele não está em um corpo físico, mas em espírito, para agir e se revelar através de um grupo de crentes, como ele fez naquela época, em um corpo, ou seja, no Filho, Deus revelado em carne, chamado Jesus, se ele é o mesmo. Naqueles dias, Deus estava em seu Filho, revelou-se a si mesmo, ao mundo, o que ele era, e hoje, após a sua morte, ressurreição e ascensão, e nossa justificação pela fé nele, ele se revela a nós e através de nós, pela carne humana, pelo Espírito Santo. Se pudermos nos entregar ao Espírito Santo, essa é a questão. Saber como se entrega a Deus, se rende a Ele. E Deus tem pessoas na congregação. Alguns podem se entregar à pregação, outros podem se entregar ao ensino, outros à profecia, outros a outros dons. Vejam, os dons não são todos iguais, Paulo já disse naquela época, mas cada um é chamado e colocado na congregação com um propósito. Vocês precisam descobrir para que Deus pode usá-los melhor, e então consagrem-se, entreguem-se a Ele. Bem, meu dedo não poderia ocupar o lugar do meu ouvido, por mais que tentasse. E a minha boca não pode ocupar o lugar do meu olho, mas cada membro sabe para que foi destinado, e a coordenação entre eles faz com que tudo funcione de forma eficaz. Se vocês pudessem ver, perceberiam que é necessária coordenação e cooperação, ambas, em todo o corpo de Jesus Cristo, sejam vocês metodistas, batistas, católicos, protestantes, de onde quer que vocês sejam. Estamos divididos, por um lado, nos caminhos das denominações, mas no espírito, no coração, nos princípios, nunca devemos estar separados. Nós sempre devemos ser um. E nós podemos não concordar uns com os outros, isso se aplica a mim e aos outros, a todos. Cada um pode apenas fazer o melhor que pode para o Senhor. E vemos como isso é eficaz. Um ora pelos doentes, outro impõe as mãos, outro unge com óleo. Cada um faz de um jeito. Bem, se é uma vocação, façam. Bem, se pudermos constatar o que Jesus era quando andava pela Galiléia, se ele estiver em Los Angeles hoje, então ele tem que agir, andar e fazer como fazia naquela época, senão ele seria um outro Jesus. Ele tem que ser o mesmo de todas as formas. Mas agora, por meio da sua carne, através da minha carne, agir como Deus agiu através da carne de Jesus. E a Bíblia disse, ao anoitecer haverá luz. O irmão Duplessis mencionou isso em sua mensagem. E ele pensou que seria necessário comprovar isso mais ainda com as Escrituras. Eu creio que sempre deve ser assim, diz o Senhor. E então eu posso ancorar minha alma nisso, então sei que é verdade. Bem, se pudermos constatar quais foram as obras de Deus e como Jesus Cristo revelou ontem, então saberemos o que devemos esperar hoje. Bem, em primeiro lugar, para economizar tempo, eu vou ser breve. Jesus nunca disse que ele era um curador divino. Jesus disse: o filho não pode fazer nada por si mesmo, mas o que ele vê o pai fazer, o filho também faz. João 5, versículo 19. Quando ele passou pelo tanque de Betesda, havia uma grande multidão. Cegos, coxos e aleijados estavam lá, esperando o movimento da água. Jesus aproximou-se dessas pessoas, passou por aqueles que estavam lá deitados e dirigiu-se a um homem que estava numa maca. E eu não sei se todos vocês sabem o que era isso, uma espécie de cama de campanha. Eu cresci com isso e era apenas um passo até a porta. Bem, vocês sabem o que era. Lá estava ele deitado e Jesus passou por todos os outros ao largo deles, cheio de compaixão, mas mesmo assim passou ao largo deles, dirigindo-se a um só. E ele perguntou: você quer ficar saudável? E ele disse: eu não tenho ninguém para me levar à água. Vejam, ele não era cego, nem tinha. Ele estava em aflição, tinha 38 anos, mas não era suficiente para morrer. Ele disse: eu não tenho ninguém para me colocar na água. Sempre alguém na minha frente na água. E Jesus sabia, ele o conhecia, ele deve tê-lo visto, o Pai o mostrou, ele sabia como ele se parecia, pois ele disse: em verdade, digo a vocês que o Filho não pode fazer nada, a não ser que ele vê o Pai fazer, isso o Filho também faz igualmente. E ele viu esse homem, ele sabia, ele viu como ele era, como ele parecia, e disse: pegue sua cama e vá para casa. E ele se moveu pela multidão, e então veio a pergunta: como ele seria assim questionado hoje, se isso acontecesse em Los Angeles? O que aconteceria se ele fizesse algo assim hoje? Esse era Jesus ontem. E se ele é Jesus hoje e é o mesmo, então seria exatamente assim. O que ele fez para revelar seu sinal de Messias, cura dos doentes, não era exatamente o sinal do Messias. Todos vocês sabem disso. A cura dos enfermos não é o sinal do Messias, porque os profetas já curavam os doentes anos antes da vinda do Messias. E nesses últimos dias, a cura dos doentes, nesse grande avivamento de cura, não é o sinal extraordinário do retorno de Jesus Cristo. Nós tivemos cura divina durante os 2000 anos, desde o início e desde Pentecostes, especialmente em Jerusalém e assim por diante. E agora novamente, mas foi um sinal que foi o sinal do Messias, o qual seja no fim daquela era. E pensem nisso, ele veio para os seus, não para os gentios. Ele veio para os seus, porque eles estavam à espera do Messias. Ele só virá àqueles que estão esperando por ele. Ele só salvará aqueles que desejam ser salvos. Ele só curará aqueles que desejam ser curados e que creem que serão curados. Ele não se impõe a ninguém. Vocês precisam se aproximar, vocês têm a decisão própria para isso. Foi dado com vocês desde o Jardim do Éden. Cada um pode tomar sua decisão própria, fazer sua escolha. Bem, de acordo como vemos as Escrituras, todos os seres humanos descendem de uma linhagem de Adão. E depois do dilúvio, Vieram então os três filhos de Noé, tudo foi destruído, exceto os três filhos de Noé e suas famílias, e a partir daí, cada nação da terra foi povoada, Sem, Cão e Jafé. São judeus e gentios, e meio judeus e meio gentios, e quem quer que sejam samaritanos, assim por diante. Bem, quando Jesus se revelou aos judeus, vamos ver nas Escrituras o que ele fez para se tornar conhecido como Messias. Eu li no Evangelho de João, vamos pegar João novamente, e agora o capítulo 1. E lá constatamos, após a aprovação no deserto, ele foi ungido com o Espírito Santo estava nele. João viu o Espírito descer sobre ele na forma de uma pomba. A voz disse: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." E o Espírito habitava em Cristo. Deus, Jeová o Pai, morava nele, em seu Filho, Jesus Cristo. Ele era como o tabernáculo, o corpo, e mostrou ao mundo quem ele era. Os discípulos perguntaram e disseram: "Tu falas em parábolas? Fala-nos claramente." Então, sim, é assim com vocês. Se vocês estão preenchidos com o Espírito Santo, então vocês dizem coisas e vocês não sabem o momento que vocês estão dizendo. Se vocês realmente são levados acima pelo Espírito, quantos de vocês têm o dom de falar em línguas? É inspiração. E há outras inspirações em nossa língua inglesa, é ainda assim inspiração. Vocês expressam algo por inspiração. Às vezes sou tão inspirado pelo Espírito que me sento lá e escrevo sobre essa inspiração. Vejam, essa é a obra do Espírito. Agora vejam como Jesus se revelou. João capítulo 1, vamos continuar. Lá havia um homem chamado Simeão, nós já o chamamos de Pedro, ele era o primeiro Simeão, e Jesus lhe deu o segundo nome, Pedro. Ele veio ao Senhor Jesus, ele era um homem sem instrução, o Senhor sabia disso, e as Escrituras dizem que ele era sem instrução, sem erudição. Talvez ele nem mesmo soubesse escrever seu próprio nome. Ele era um pescador. E seu irmão o encontrou e disse: "Venha ver quem encontramos." E quando ele se aproximou daquele que deveria ser o Messias, ele o viu e disse: "Seu nome é Simeão e você é o filho de Jonas." O que ele disse ali, o que isso significava? Pedro deveria liderar a congregação. E ele disse a ele que ele sabia, sem sombra de dúvida, que ali estava o Messias. Esse pescador sem instrução. Ele sabia, Jesus não me conhece sequer. Ele disse a ele quem ele era e até o mesmo nome de seu pai. E ele ficou surpreso por, ao ver alguém ali, alguém estava ao lado, e Filipe, e ainda estamos no primeiro capítulo, ele vai para a montanha, encontra seu amigo Natanael, um crente muito rigoroso e ortodoxo, e eles o encontraram debaixo de uma árvore em oração. E ele disse a ele: "Venha ver quem encontramos, Jesus de Nazaré, o filho de José." Bem, esse homem era um homem bom, ele não era levado por qualquer vento de doutrina, não. Ele perguntou: "Pode alguma coisa boa vir de Nazaré?" E eu penso que Filipe lhe deu a melhor resposta que alguém poderia dar: "Venha e veja. Não fique em casa criticando, venha, veja, pesquise nas Escrituras." Pois eles criam que um profeta de Deus viria. Vocês creem nisso? Moisés havia dito: o Senhor, seu Deus, vos suscitará um profeta como eu. E eles sabiam que quando o Messias viesse, ele seria um vidente, um profeta. E, sem dúvida, Filipe deve ter dito a ele, iam em direção a Jesus: você conhece aquele homem idoso e sem instrução, Simão, o pescador? Sabe, ele disse a ele quem ele é e assim por diante. E ele pode ter dito: como ele pode me conhecer, a menos que ele seja o profeta de Deus, de quem Moisés falou? Se ele é, então sim. Sim, ele disse: nós encontramos aquele de quem Moisés e os profetas falam. Venha conosco, nós o encontramos. Eu gosto disso. Não fique em casa criticando. Venha, veja por si mesmo e assim por diante. Convença-se. É uma questão de vida e morte. Se não for verdade, não creia. Se for verdade, creia. Então coloquem-se e apoiem isso. É isso que eu sempre tentei dizer às pessoas. Se Cristo é Cristo, e se as bênçãos do Espírito Santo vêm de Deus, então vamos estar por trás disso, apoiar, ser a favor com tudo o que somos, apoiar e seguir. E se não for, deixe em paz. Isso se revelará por si mesmo o que é. Porque toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Assim está escrito nas Escrituras. Agora, constatamos uma situação crítica quando ele encontrou Natanael com seu amigo Filipe, que ele contou sobre isso. E ele disse: bem, Filipe, eu te conheço como uma pessoa fina, sóbria e assim por diante, e você vem me dizer que o Messias vem de Nazaré? O Messias não vem de Nazaré, ele vem de Belém. E você ainda me diz que ele fez isso e aquilo? Ele pode até ter dito: pare, não critica, venha, veja por si mesmo. Não me surpreenderia se ele soubesse quem você é e pudesse dizer a você. E eles foram lá, Jesus estava lá, estava orando, e ele pode ter estado na fila de oração, não sei. Mas quando ele chegou na presença de Jesus, ele o viu pela primeira vez, e Jesus disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. E vocês pensam: sim, ele estava vestido assim. No Oriente, eles se vestiam de maneira uniforme. E aqui poderia ser um egípcio ou qualquer outra pessoa do povo oriental. E todos eles usavam essas roupas. Jesus sabia, ele sabia que aquele homem era um israelita, um homem genuíno, verdadeiro. Ele poderia ser um hipócrita, um incrédulo. E ele diz: um israelita em quem não há falsidade. E Filipe deve ter observado, deve ter lhe ensinado sobre isso no caminho e assim por diante. E ele estava pronto. Ele estava pronto. É por isso que o irmão Duplessis está aqui, para tentar ensinar, para introduzir. Eu ouvi dizer que ele participou de reuniões por 10 anos. Um homem honrado, e as pessoas aceitam sua palavra. Veja, mas não aceite a palavra de um homem, mas aceite a palavra de Deus. Ouça o que Deus diz. Veja, nós dessa forma nunca trabalhamos juntos, mas eu ouvi dizer que ele sempre participou, em todos esses anos, sempre ele veio às reuniões. E ele tem uma reputação muito grande em todo mundo, entre todas as congregações e igrejas. Filipe deve ter dado instruções, e quando Natanael estava agora na presença de Jesus, então foi dito: um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Ele ficou surpreso. Esse deve ser o profeta de Deus, de quem Moisés disse que seria o profeta de Deus. E ele perguntou: desde quando você me conhece, Rabi? Tu nunca me viste? Como sabes quem eu sou? E Jesus disse: antes de Filipe te chamar, eu vi você debaixo da figueira. E aí a coisa estava resolvida. Ele disse: Rabi, tu és o rei de Israel. Tu és o filho do Deus vivo. Esse foi Jesus ontem, e esse foi o sinal do Messias ontem. Então, hoje, tem que ser o mesmo sinal do Messias. Alguns estavam lá e não creram. Homens ensinados, eruditos, rabinos, doutores da lei e assim por diante. Vocês não podiam apontar o dedo para a vida deles, caso contrário, eles teriam sido apedrejados centenas de anos na mesma linhagem, conheciam a lei inteira. É uma coisa conhecer a Bíblia e a outra coisa o autor da Bíblia. Não conhecer a Bíblia, mas conhecer a Ele, então vocês têm a vida eterna. Conhecer a Ele. Talvez vocês não conheçam a Bíblia tão bem, mas se vocês o conhecem no poder da sua ressurreição, isso é vida eterna. Bem, nós vemos que estranho isso era. E assim que ele percebeu isso, esse hebreu rígido, ele se prostrou diante dele e reconheceu que aqui estava o sinal do Messias e que esse era o verdadeiro Messias. Assim sempre creram os judeus, os verdadeiros judeus. Outros diziam crer e afirmavam isso, mas não era verdade para eles. E eles diziam sua interpretação das Escrituras. Vocês não precisam interpretar nada com seus lábios. Deus deu a sua palavra. E em Hebreus 4, 12 está escrito que Deus revela os pensamentos dos corações e a palavra penetra até separar a alma do espírito, os ossos da medula, penetra, atravessa. Eles estavam na presença de Deus. E esses eruditos ensinados hebreus não reconheceram. E eles disseram em seus corações: esse homem é um adivinho, um homem mau, Beelzebu e assim por diante. Você sabe que a adivinhação, tudo isso vem do diabo. Ou leitura de pensamento, telepatia, assim por diante, vem do diabo. Eles não pregam o evangelho, lá nenhuma alma é salva. Não, o fruto do Espírito prova o que é. Jesus disse: pelos seus frutos os reconhecereis. Jannes e Jambres estavam lá contra Moisés. Moisés fez o que Deus lhe disse. Ele jogou lá a vara e se tornou em cobra. E lá estavam Jannes e Jambres, eles também jogaram suas varas e elas se transformaram em serpentes. Vejam, a Bíblia não diz que os mesmos espíritos estariam atuando nos últimos dias. Não é de se admirar que os jornais estão cheios disso. Escrito sobre telepatia e todas essas coisas diabólicas, mas Deus protegerá a sua congregação. Quando o inimigo entrar, ele levantará um estandarte contra ele. É verdade, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vejam, haviam incrédulos ali. Vejam, esse tipo de pessoa não prega o evangelho. Não, eles falam de alguma pessoa morta, de algum poder e assim por diante. Vejam, quando Jesus Cristo vem e se revela, eles zombam disso. Como eles podem escapar da ira de Deus que virá sobre a terra? Se Deus deixar os Estados Unidos escaparem ilesos, então ele terá que ressuscitar Sodoma e Gomorra e pedir desculpas a eles. Vejam, onde está a honra, a verdade? E Deus é verdadeiro e santo. Ele tem que manter o juízo e está caminhando para o juízo. Bem, Moisés fez o que Deus lhe disse. Lá estavam os imitadores fazendo o mesmo que Moisés havia feito. E Moisés não sabia o que devia fazer. Então, chegou o momento em que a graça soberana de Deus interveio. Sempre será assim. Assim foi em Portland, como vocês leram no livro, quando o louco e possuído subiu à plataforma, e na África, diante dos feiticeiros, e na Índia, diante dos chamados homens santos, e todos esses falsos demônios, diabos, eu nunca vi uma única vez que o Espírito de Deus não estivesse dominado a todos e derrotado. Dezenas de milhares de pessoas tornaram crentes. Elas creram. Ele é Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando chegarmos ao o fim do caminho, será a hora de Deus agir. Deus disse que eles levantariam, eles estão aí. Mas sua insensatez será revelada. Mas Deus revelou assim em Jesus. Ele era o Messias. Agora, mais uma citação. Os judeus ortodoxos disseram: esse homem é do diabo. Ele é Beelzebú, ele tem um espírito maligno. Beelzebú é o diabo. E eles pensavam, ele lê pensamentos, ele prevê o futuro e assim por diante. Mas aqui há uma coisa que gostaria de enfatizar para vocês. Deus conhecia os pensamentos deles. Não apenas o que eles diziam, mas o que eles pensavam. Ouçam isso, reflitam sobre isso. Ele conhecia os seus pensamentos e ele disse: se vocês falarem assim contra o Filho do Homem e pecarem, mas se alguém falar assim contra o Espírito Santo, nunca lhe será perdoado. O que ele quis dizer com isso? Chegará um dia, após a sua glorificação, em que o Espírito Santo voltará à congregação. Esse dia em que o Espírito Santo estará aqui e fará o mesmo. Então, uma palavra contra isso não será perdoada. Esse é o pecado imperdoável. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte, João 4. Ele teve que passar por Samaria. Eu me pergunto a vocês por quê? Não estava no seu caminho. Ele estava a caminho de Jericó e teve que passar por Samaria. Ele precisava ir atrás. Por quê? As escrituras dizem que ele tinha que. O Pai o guiou. Vejam, a ressurreição de Lázaro, quando chamaram para que ele viesse e orasse por ele, e ele continuou a caminhar e não foi. Só depois de alguns dias ele veio, e ele disse: meu amigo Lázaro está dormindo, ele está bem. Então ele disse: ele morreu, mas por causa de vocês estou feliz por não ter estado aqui. Vejam, Lázaro não deveria apenas ser curado pela oração, mas aqui as obras de Deus deveriam ser reveladas pela ressurreição. E Jesus disse: eu vou ao túmulo. E ele disse no túmulo: Pai, eu te agradeço por já teres me ouvido. Ele disse isso por causa daqueles que estavam ao lado, que estavam em volta. Vejam, ele disse: eu não faço nada a menos que o Pai me mostre. E ele sabia que a ressurreição aconteceria. Deus falou com ele e o morto se levantou. Eles, lá em Samaria, meio judeus, meio gentios, eles tinham sangue judeu suficiente para praticar um pouco a religião. Um dia, Jesus chegou e sentou-se ali. Os discípulos foram comprar comida. Então apareceu uma jovem muito adorável e bonita. E ela nem prestou atenção nele, e ele disse: mulher, dá-me de beber. Ele era um homem de meia-idade, 30 anos, mas parecia já ter 50. E está escrito: você não tem mais 50, ainda quer ter visto Abraão. Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E ela disse: não há nada que tenhamos em comum. Como samaritanos e judeus, nós temos a separação aqui. Mas ele disse: se você soubesse quem é quem está falando com você, veja, ele entrou em contato com a mulher. Ele falou com ela e disse: se você soubesse quem é que está falando com você, você lhe pediria que lhe desse de beber. Ele falou e falou. Esse foi Jesus ontem. Ele entrou em contato com o espírito dela para constatar onde estava a sua aflição. e se tratava, onde deveria ser adorado e assim por diante. E em poucos instantes, Jesus descobriu, contou sua aflição e disse: vá, chame seu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Oh, você disse bem, porque você teve 5, e aquele com quem você vive agora não é o seu marido. E você sabe o que aconteceu. Então, ela não disse: oh, você é um diabo, você é Beelzebu. Rapidamente, ela se levantou, deixou lá o seu balde, eu vejo os seus olhos escuros, tirou o seu véu e disse: Senhor, eu reconheço que tu és um profeta. Ou, ela sabia mais sobre Deus do que muitos pregadores sabem hoje. Sim, é verdade. Eu não gosto de dizer isso, mas é verdade. Ela sabia mais sobre Deus. Eu reconheço que és um profeta. Quantos concordam? Naturalmente que concordamos com isso. Ele era o profeta de Deus, de quem Moisés havia falado que viria. Ela sabia disso. Ouçam suas palavras. Eu reconheço que és um profeta. Não um Beelzebu, não. Isso foram os pregadores que disseram. Tu és um profeta. Nós sabemos, nós samaritanos sabemos, que quando o Messias vier, ele nos dirá todas essas coisas. Esse seria o sinal do Messias. O Messias nos dirá tudo quando vier. Quem és tu? És seu profeta? Tu sabes quem eu sou e onde está a minha aflição? E eu sou uma mulher de má reputação e tu não me conheces, tu és judeu, eu sou samaritana, mas me foi ensinado que quando o Messias vier, ele nos dirá tudo. Quem és tu? E Jesus disse: sou eu que fala com você. Oh, que palavra! Então, ela deixou tudo para trás, correu para a cidade e disse: venham e vejam um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Messias? Quais são as obras de Deus? Lembre-se que o sinal não foi dado aos gentios. Não está nas Escrituras, não. Por que não? Eles não estavam esperando por ele. Mas agora, agora existe essa geração de pessoas, oh, pode chamá-las de classe ou pessoas como nações dos gentios. Está escrito o que aconteceria nos últimos dias. Deus lhes perdoou, mas os gentios deveriam saber melhor. Nós estamos no fim do tempo gentio. E quando Deus se revela, ele tem que agir sempre assim como ele agiu antes. Se um pecador hoje se arrepende e pede perdão a Deus, e Deus o perdoou porque ele se arrependeu, então Deus tem que agir da mesma forma quando o próximo pecador vier e lhe pedir o mesmo. Vejam, nós somos finitos, Deus é infinito. Infinito significa sem fim. Vocês não conhecem sequer explicar isso. Aqui está um conceito de como é. Antes que o mundo fosse formado, ele sabia tudo, até mesmo cada mosca que existiria na Terra e quantas vezes ela fecharia e abriria os olhos. Isso significa mais ou menos infinito. Ele sabia tudo, do início ao fim. Certa vez fiz um comentário como esse e alguém me disse: por que ele permitiu o pecado? O pecado surgiu com um propósito, para que Deus fosse glorificado. Se não houvesse pecado, ele nunca teria sido Salvador. Veja, o pecado tinha que existir para que ele pudesse revelar como Salvador. O que é mais forte, o pecado ou o Salvador? Pecado ou a graça? Vejam, o que é mais forte, a doença ou o estado saudável? A cura tem poder sobre a doença. E se não houvesse doentes, Deus nunca teria sido curador. Veja, é por isso que Deus precisava se poder se mostrar dessa forma múltipla, para que ele pudesse desenvolver assim como o que ele é, naturalmente. Agora é o tempo das nações. Nós passamos pelas eras. Eu não vou demorar muito mais. Mais uma coisa. Vocês observaram o que aconteceu com Sodoma e Gomorra antes de seu fim, as belas cidades que existiam ali, e a perversidade, a depravação que temos agora, assim era em Sodoma e Gomorra. Está nos jornais e continua aumentando essa depravação e perversidade, estão se duplicando. Assim foi em Sodoma. Mas antes que isso acontecesse, vejam, havia três grupos de pessoas. E esses sempre tenham em mente, essa é a matemática das Escrituras, Pai, Filho e Espírito Santo, sempre na Trindade. Vocês sempre devem ter uma imagem completa. Assim vocês podem montar o seu quebra-cabeça. Lá em Sodoma, havia os pecadores que não tinham nenhuma confissão. Então havia Ló e os seus que reconheciam a fé, professavam a fé. Então havia Abraão, que representava os eleitos. Vocês creem que existe eleição com base no conhecimento prévio de Deus? Naturalmente que vocês sabem, se vocês leram a Bíblia. Bem, antes do tempo do fim, o que foi? Antes que o fogo caísse, eles receberam mensagem após mensagem, advertência após advertência. Ló pregou. Vejam, e a Bíblia diz que o pecado havia afetado sua alma justa, e ele pregou para eles, mas não adiantou nada para eles, não. Assim como é hoje, assim foi naquela época. As pessoas dizem, ah, que bobagem. Mas então, esses três homens vieram do céu. Reconheçam. Um deles ficou com Abraão, e os outros dois, um Billy Graham moderno e assim por diante, foram para Sodoma e realizaram lá um avivamento e pregaram. E chamaram para fora aqueles que queriam sair. Mas compreendam, um ficou com Abraão. Vamos ver o quadro agora aqui. Eles seguiram adiante e esse disse, posso esconder de Abraão o que pretendo fazer? Estava de costas para a tenda e Sara estava na tenda atrás dele, ocupada com alguma coisa, fazendo algo na tenda. E esse homem, em forma humana, e ainda assim era Deus, pois Abraão disse assim, ele o chamou de Elohim, o grande Javé. Ele estava em forma humana, comeu carne de bezerro e bebeu leite de vaca. Ele era um ser humano, um homem, mas mesmo assim era Deus. Deus havia mostrado algo, a saber, o eleito. E o mesmo acontece com a congregação hoje. Ela recebe seu último sinal antes que o fogo caia. Ele virou suas costas e disse, Abraão, você esperou 25 anos e agora você tem 100, Sara tem 90, mas acontecerá agora, de acordo com o tempo da vida, acontecerá. E Sara estava na tenda e o anjo tinha... O que é um anjo? Anjo de costas. Anjo é um mensageiro. E ele tinha as costas para a tenda, assim está escrito. E quando ele disse isso a Abraão, Sara riu dentro de si. E ele perguntou a Abraão, por que Sara riu? O que foi isso? Foi telepatia? Não, certamente que não. Por que Sara riu? E então ela disse, eu não ri. E ele disse, sim, você riu. Ela estava cheia de medo, porque havia mais do que um homem. Ela estava temendo, mesmo que ele estivesse de costas para a tenda e ela estivesse atrás, lá na tenda. Vejam, era mais do que um ser humano. Era Deus que se revelou em forma humana. E então, quando o sacrifício foi trazido, ele ascendeu ao céu. Ele era Deus. O que foi isso? O último sinal que os eleitos viram antes da destruição. Mantenham isso. Os samaritanos, assim que viram o sinal, vieram, ouviram-no e creram nele. Os anos se passaram, a congregação das nações veio, se tornou parte do povo, 2000 anos de congregações, congregações, avivamento, avivamento, tudo maravilhoso. 40 anos atrás, quando a senhora McPherson e outros que estavam lá, quando o Espírito Santo caiu e os grandes dons voltaram, falar em línguas, interpretação, reuniões de cura, anjos cantaram, tudo foi vivenciado, foi maravilhoso. Mas agora nós estamos no fim, mas agora são quase 50 anos que após isso, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele conhece os pensamentos dos corações, os segredos, ele mantém a sua palavra, e se Deus revelou através de Jesus pelo sinal do Messias, então ele seria injusto e teria dado a eles algo que não dá para nós, se ele não se revelasse a nós assim na congregação, como ele fez naquela época com os judeus e os samaritanos. Ele é obrigado, por sua santidade, por sua justiça, a se revelar assim no fim desta era, pois nós vivemos nos dias finais dessa dispensação cristã. Vamos orar. Senhor, grande Deus do céu e da terra, que criou tudo por meio de Jesus Cristo, perdoa-nos, ó Senhor, perdoa nossos pecados, nossas falhas. E quando falamos de pecado, então tu sabes que só existe um pecado. Este é o pecado da incredulidade, pois quem não crê já está condenado. Não importa quão justo ele seja, o que fez de bom, isso não importa nada. Nós temos que crer. E eu oro, ó Deus, para que tu coloque isso dentro de nós, o poder da ressurreição do ressurreto Jesus Cristo. Não sejamos pessoas que olham para um dom e depois dão o seu julgamento. E como o irmão Duplessis disse hoje, que trata-se de uma pessoa que traz a mensagem, mas ela não tem nada a ver com isso, é apenas obediência a Deus e a sua vontade. Alguém tem que fazer isso. Nenhum de nós é digno. E nós confessamos que não somos dignos, é a tua graça. Tu prometeste e tuas palavras são verdadeiras. Eu penso, Senhor, já desde menino, quando li sobre Amy Simple McPherson e as críticas e assim por diante, e como muitas vezes lemos nos jornais, como se pensava que podia curar os doentes, quão errada foi essa avaliação. Nós lemos sobre outros grandes nomes, Dr. Price, F.F. Bosworth, e grandes santos que viveram antes desse dia. Eles profetizaram e estavam aguardando ansiosamente por esse dia em que a congregação vivenciaria a manifestação do poder de Deus, seu Redentor, em seu meio. Ó Senhor, ouve-me e responde ao meu humilde clamor. Eu peço a Ti que homens e mulheres aqui, e onde quer que estejam, e que se reúnem em algum lugar, não pense que se trata de uma pessoa comum, mas que reconheçam que é a promessa de Deus que Jesus se revelaria no fim desta era das nações, como fez naquela época com os judeus e samaritanos, pois ele é soberano e quando ele age, tem que sempre agir da mesma maneira. Senhor, nós reconhecemos que somos finitos, não podemos fazer isso, mas Tu, ó Deus e Senhor, Tu prometeste e Tu estás na condição de fazê-lo. Tu és infinito, Tu sabes todas as coisas. Nós oramos para que o Teu Espírito unja o povo de tal forma nesse tempo de Los Angeles e que algo assim aconteça, que um avivamento antigo possa irromper, um derramamento do Espírito Santo, que metodistas, batistas, presbiterianos, todas as igrejas protestantes, todas as igrejas, pessoas de todas as igrejas venham e que haja um avivamento na costa oeste para que dezenas de milhares venham ao Senhor. Senhor, conceda-nos receber essa grande parte e que nesse templo, na próxima semana, se torne manifesto. Pedimos isso em nome de Jesus, em seu nome. Amém. O Senhor os abençoe. Com uma palavra como essa, não olhamos para o relógio. Eu, antigamente, nunca olhava para o relógio. Eu vou dizer quando isso foi, sempre quando o Espírito de Deus age, sequer temos tempo para isso. Não conseguimos olhar nem para o relógio. O tempo não nos interessa mais. Nós somos transportados para a eternidade. Nós ouvimos a eterna palavra de Deus. Todos nós compreendemos isso de novo. Tinha que ser assim. O último sinal da congregação antes do retorno do Senhor. Graças seja ao nosso Deus que abriu os nossos olhos e os nossos corações. De fato, não pertencemos àqueles que ainda correm de um lado para o outro procurando, encontrando algo. Nós encontramos aquele de quem Moisés e todos os profetas profetizaram. Reconhecemos que somente Ele tem palavras da vida eterna. E ainda mais, reconhecemos que todos os mistérios foram revelados. Nós carregamos apenas uma preocupação, que não tenham sido apenas revelados, mas que tenhamos sido conduzidos mais profundamente a eles, para que aquilo, o que foi revelado, possa agora se tornar realidade divina no seu cumprimento. Quem ainda procura, não encontrou ainda. Se encontramos, então não precisamos mais procurar. Louvado seja o nome do Senhor.